formalmente questões que mereceriam reflexão, mereceriam, se lá eu estivesse ainda dirigisse o tribunal, abertura até mesmo de um processo administrativo para tornar extremo de dúvidas a lisura das urnas eletrônicas. Ele não colocou em dúvida a urna propriamente dita, ele apenas apresentou dados fáticos quanto à inexistência de votos a um candidato em certas sessões e disse que com a palavra estaria o Tribunal Superior Eleitoral. Isso está no âmbito, no grande âmbito da liberdade de pensamento.
Eu confesso ao senhor, ministro, que aquilo me assustou, porque eu tinha lido no dia anterior o que ele escreveu. Ali era um questionamento. Aliás, ele não desabona em nenhum momento o TSE, muito pelo contrário. Ele faz até, digamos, como qualquer cidadão pode ser feito: olha, seria bom que isso fosse esclarecido. E aí teve a conta retida. Além do que, a Polícia Federal foi acionada para, em 48 horas, tomar o depoimento dele sobre possibilidade de crime contra a fé pública de um órgão como o TSE. Isso não é exagerado por todos os aspectos previsíveis, ministro?
Olha, o constrangimento é péssimo, realmente é ruim. E você disse muito bem, Piotr, ele enalteceu a atuação do Tribunal Superior Eleitoral. Ele acreditou na atuação do Tribunal Superior Eleitoral, apenas apresentou fatos. Esses fatos são procedentes, porque eu não imagino que em certa sessão não se tenha, havendo disputa no segundo turno, portanto, entre dois candidatos, voto em um candidato, seja o candidato da ideologia A ou B, não importa. Eu não posso imaginar isso. Quanto ao que ocorreu em agrupamentos indígenas, em agrupamentos de quilombolas, eu só posso imaginar currais eleitorais e o denominado voto de cabresto, que eu pensei que estivesse já muito suplantado.
Eu confesso que estudava isso na quinta ou na sexta série e imaginava que isso era uma coisa do passado. Coronel Gerson Gomes, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor mais uma vez.
Boa tarde.
Nós estamos vendo aí a criminalização do questionamento polido, educado, democrático por parte do TSE. Em que ponto estamos aonde estamos caminhando nesse país, coronel?
A oportunidade de ter um ex-ministro da Suprema Corte nesse debate hoje, ela é singular, porque no artigo 220 da Constituição está expressamente dito que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerá qualquer restrição. Então, o artigo 220, ele é bem claro. E da mesma forma, quando nós vamos para a Declaração dos Direitos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, nós temos três artigos que falam o 18, 19 e o 20, mas eu vou me ater só ao 19, que diz assim: todo o homem tem direito à liberdade de opinião e expressão. Este direito inclui a liberdade de, preste atenção, sem interferências, ter opiniões e de procurar receber e transmitir informações e ideias por qualquer meio, independentemente de fronteiras. Então, nós observamos, Pior, que essa característica de tentar avançar sobre as liberdades individuais e a liberdade de expressão, ela não se coaduna a um Estado democrático. O nosso ministro, ele nos falou de uma posição otimista. Eu, por outro lado, já tenho uma visão de que sim, estamos em um estado de exceção, mais ou menos colimado ali com a nossa audiência que responde à enquete da Jovem Pan. E por que eu entendo assim? Porque a própria ministra Carmen Lúcia, no seu voto recente, ela admite que havia toda a caracterização de censura. No entanto, ela admitiria uma excepcionalidade. Então, o próprio voto dela remete que seria uma situação episódica no contexto da disputa ali, do final da disputa do segundo turno. E que, salvo outro juízo, ela entenderia que essa situação episódica e excepcional, ainda que inconstitucional, no meu modo de ver, ela cessaria logo depois do segundo turno. E, no entanto, nós estamos vendo que a escalada de autoritarismo ela está num aumento, me parece que sem controle, e chegou ao ponto do caso concreto que você citou logo no início da reportagem.
É, eu acho que ela entendeu como censura claramente naquele voto dela, tanto que ela pediu que na segunda-feira, dia 31, fosse revisto aquele conceito que ela chamava de uma atitude excepcionalíssima. Ela usou um superlativo lá. Ministro Marco Aurélio, deixa eu voltar ao senhor. O senhor apelidou aquele inquérito lá do Supremo de fim do mundo. Essa expressão foi usada pelo senhor. E eu me lembro que naquele momento o questionamento é que o Supremo poderia sim instalar inquéritos de ofício, mas para crimes cometidos dentro do tribunal. Mas o Supremo entendeu que coisas nas redes sociais também fazem parte. Agora nós estamos vendo deputados e senadores tolhidos na sua liberdade de expressão. E eles têm um capítulo especial na Constituição que lhes garante o direito de fala. Ou seja, mas estão sendo nas redes sociais. Eu posso imaginar que o Supremo não vai proibir alguém de falar no palanque, ali dentro da casa, da Câmara, do Senado. Mas estão sendo tolhidos ali na rede social. Ou seja, o conceito não tem que ser o mesmo, então? Eles também têm que ter direito de fala preservado pela lei brasileira, pelas cortes superiores, também na rede social, mas estão sendo tolhidos ali.
Olha, nos vens da Constituição Federal, a inviolabilidade de deputados e senadores, considerados votos, palavras, manifestações. E eles respondem, se for o caso, na Casa Legislativa pela quebra de decoro. Fora isso, é fechar-se a Constituição Federal, o que não é bom. O que eu penso é que é hora de temperança, é hora de compreensão, é hora de somar esforços para ter-se futuramente um Brasil sonhado. Todos trabalharmos em prol disso, visando isso. Não vejo com bons olhos o que vem ocorrendo. Daqui a pouco eu talvez não possa mais atender a Jovem Pan e quero até mesmo me colocar uma mordaça. Eu que sempre falei à imprensa nos meus 42 anos em colegiado julgador e sempre falei com muita espontaneidade, com muita pureza d'alma. A discussão é sempre bem-vinda, ela esclarece os cidadãos e cada qual tira as suas conclusões a respeito. Os brasileiros não precisam ser tutelados. E a função em si, a meu ver, do Tribunal Superior Eleitoral não é essa de proibir a manifestação de pensamento. O tribunal deve atuar quando provocado e, evidentemente, sopesando aspectos positivos e negativos em um ato de constrição que venha a impor. Eu estou realmente assim atônito com o que ocorreu em relação principalmente ao economista Marco Sintra. Aonde nós vamos parar? Eu cheguei mesmo a perguntar quando estava na bancada do Supremo e preocupadíssimo com a toada que vinha sendo mantida pelo colegiado. Isso é muito ruim. Vamos atuar, como eu disse, com compreensão, com temperança, e percebendo que, em direito, o meio justifica o fim. Se se tem um meio para chegar-se a um certo objetivo, se chega. Se não se tem, há de se recuar para homenagear o Estado Democrático de Direito.
Ministro, eu vou lhe contar um bastidor agora também ao coronel Gerson Gomes. Eu quero agradecer que os senhores tenham atendido ao nosso convite. Mas nós enviamos convites aqui a várias autoridades, a vários parlamentares para participarem desse debate e tivemos hoje uma dificuldade gigantesca e muito estranha com a negativa deles. Aí eu me lembro das aulas de história quando eu era jovem na escola, e quando comecei na carreira de jornalismo, eu tenho 50 anos de idade, eu convivi com jornalistas que viveram o regime de exceção. E eles diziam que, além da censura, eles conviviam com um medo muito grande. Ministro, o senhor está falando aí que daqui a pouco o senhor também teme. O senhor teme por, em algum momento, o senhor que tem essa história dentro do Supremo Tribunal Federal, de ser tolhido na sua liberdade de expressão, tamanha essa escalada que estamos vendo da censura no país?
Eu próprio não, porque estarei sempre na trincheira da resistência democrática e republicana e revelando o que eu penso sobre as matérias. Foi o que eu disse, não vejo com bons olhos o que vem ocorrendo, que se aproxima muito de um autoritarismo e a partir, inclusive, de voz única do hoje presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que não é, inclusive, mais secretário de Segurança Pública.
Coronel Gerson Gomes, bom, o senhor tem receio hoje de que essa escalada aumente? Porque eu confesso aos senhores aqui, hoje foi uma resistência, uma dificuldade estranha de vários parlamentares que estão vendo seus colegas sendo censurados nas redes sociais de aceitarem o nosso convite. Obviamente que alguns já tinham compromissos, alguns tinham alguma outra dificuldade, mas o número de parlamentares para os quais nós ligamos e pedimos a entrevista foi grande e o número de negativa foi muito grande também. Tanto que não temos parlamentares aqui, é um privilégio tê-los aqui, mas queríamos ter pelo menos um parlamentar, porque chama atenção o silêncio do presidente da Câmara e do Senado nesse momento. Coronel.
Eu vou pegar a última frase do ministro Marco Aurélio, quando ele fala que o ministro Alexandre de Moraes não é mais o secretário de Segurança Pública de São Paulo. Essa última frase que o ministro Marco Aurélio utilizou me remete à ideia de um tipo de procedimento policialesco. E é o que nós estamos vendo. Na realidade, se nós tivermos um pouquinho de honestidade e até coragem mesmo de falar, o que está acontecendo é um método de intimidação que já vem sendo utilizado já há algum tempo. Então, ele vai além da questão constitucional quando não respeita, por exemplo, o que diz a Constituição de que a informação tem que fluir sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrendo qualquer restrição. Isso é o artigo 220 da Constituição. Então, isso está bem explícito. Mas por que nós observamos esse avançar ou essa utilização policialesca por parte do ministro Alexandre de Moraes? Porque essa intimidação gera medo e esse medo se espraia por toda a comunidade e as pessoas começam a se retrair, porque não querem ver as suas próprias vidas intimidadas, suas famílias. Nós temos vários casos de pessoas que estão com a Polícia Federal chegando às suas casas ou mesmo simplesmente recebendo ordens judiciais ou recebendo até mesmo intimações para comparecerem à Polícia Federal. Esse tipo de atitude gera uma intimidação muito grande e isso é típico de estados totalitários. Nós temos visto, inclusive, algumas comparações com a primavera brasileira e que a gente viu as primaveras árabes remetendo essas manifestações a um levante popular. Isso acontece normalmente justamente em estados ditatoriais ou em estados autoritários, em que a população não consegue ver os seus direitos ou os seus desejos e anseios expressos por seus representantes. E se nenhum parlamentar aqueceu ao seu convite, Piotr, isso é muito preocupante no Brasil.
Foi difícil, foi estranhamente difícil. Dificuldades temos no dia a dia, as pessoas têm compromissos. Mas, ministro Marco Aurélio, quero lhe fazer um último questionamento. Quais os limites da democracia brasileira diante do que nós estamos vivendo? Porque há autoridades que, neste momento, se parecem, ou fazem parecer, pelo menos a todos nós, surdas, completamente cegas e surdas ao que está no texto constitucional, que eu imaginava, apesar das dúvidas que podem surgir, e para isso existe o Supremo Tribunal Federal, pacificado no que ele tem de mais essencial, nas suas cláusulas pétreas, no entendimento da liberdade de expressão, no entendimento da não censura. Mas quais são os limites da democracia no Brasil? Até onde ela pode ser esgarçada, como tem sido por decisões do TSE e de ministros do Supremo?
Ela pode ser atingida, desgastada em si, não, porque os parâmetros a serem respeitados são os parâmetros da Constituição Federal, lei das leis, que submete a todos indistintamente, submete inclusive o guarda da Constituição, que é o Supremo. A responsabilidade dele é muito maior, porque ele tem a última palavra sobre os ditames constitucionais. O que nós esperamos é que uma reflexão por parte, inclusive, do presidente do Tribunal Superior Eleitoral para compreender que nós vivenciamos um Estado democrático de direito e certas regras básicas precisam ser respeitadas. Nós aprendemos em nossos lares que o exemplo vem de cima. O que pensará o cidadão iletrado sobre o que vem ocorrendo em termos de medidas, em termos, inclusive, de controle das mídias sociais? Pensará o pior. E não devemos incentivá-lo a isso, ao contrário. Então, a ponderação que eu faço ao ministro Alexandre Moraes é que ele perceba o contexto e não há uma situação conflituosa. Houve disputa eleitoral, mas mesmo assim, dentro de regras estabelecidas na legislação de regência. E tivemos o pleito e tivemos a proclamação e teremos a diplomação do eleito. São as regras do jogo que serão respeitadas. Uhum. O cidadão comum não pode ser um tutelado, muito menos de um órgão individual como é a presidência de um tribunal.
Coronel Gerson Gomes, um último questionamento, por gentileza. O senhor acha que nós somos provavelmente um dos poucos canais que está discutindo a censura no país? Alguns canais de notícia estão se fazendo de cegos. Alguns jornalistas têm defendido censura. Teve um abaixo-assinado recentemente aí que causa vergonha a qualquer lógica jornalística. O senhor acha que isso está dificultando esse processo de lutar pela democracia no país? Uma sociedade que saiu dividida da eleição, tudo bem, aquilo é o resultado eleitoral, mas agora as pessoas estão defendendo a Constituição. É o que está fazendo aqui o ministro Marco Aurélio Mello, ou seja, a aplicação correta das leis, é o que nós estamos fazendo. O senhor acha que é isso que está dificultando, digamos, um enfrentamento do que está saindo do Tribunal Superior Eleitoral em relação à censura?
Não há dúvida. Eu creio que há uma evolução da sociedade brasileira e, como a maioria da nossa audiência já sabe, eu falo dos Estados Unidos, onde eu resido. Aqui, o debate também ele gira em torno da liberdade de expressão no âmbito das campanhas eleitorais e até mesmo com os algoritmos das redes sociais. Esse debate ele é geral, principalmente nas grandes democracias. É claro que esse debate não acontece nem na China, nem na Rússia, nem mesmo na zona de conflito hoje na Ucrânia. Toda informação da Rússia ou na informação na Ucrânia, ela é uma informação filtrada. E quem é que pode oportunizar à audiência, ao eleitor, ao cidadão, o discernimento de refletir, de analisar diversos pontos de vista para formar a sua própria opinião? É o papel da imprensa livre. E o que acontece nos Estados Unidos aqui, eu creio que no Brasil nós estamos caminhando para algo similar, é que haverá nichos para os consumidores. Então, a Jovem Pan, por exemplo, ela se estabeleceu com um ano só de atividade como televisão, em um nicho que dá voz aos conservadores e liberais, e ela tem uma prática muito salutar de colocar o contraponto. Isso não se verifica nos outros meios jornalísticos. E aqui nos Estados Unidos nós podemos sim observar uma rede de TV, uma outra rede de TV, já sabendo a sua linha editorial. E eu creio que é esse aperfeiçoamento que nós gostaríamos de ver no Brasil.
Coronel Gerson Gomes, muito obrigado. Ministro Marco Aurélio Mello, obrigado mais uma vez pela gentileza de nos atender aqui na Jovem Pan. Boa tarde aos senhores. Olha, vamos lá, porque quando a gente teve aqui o episódio de censura contra a Jovem Pan durante o processo eleitoral, eu confesso que eu esperava solidariedade de colegas. Boa parte sequer se manifestou. Achei que o fundo do poço do jornalismo dessa gente já tinha chegado. Bom, agora recentemente você tem visto alguns jornalistas defendendo censura. Bom, o fundo do poço é bem mais fundo deles. Vamos lá, porque a gente tem aqui um caso dos Estados Unidos em que um jornalista pergunta à candidata ao governo do Arizona, é uma republicana, justamente o que ela acha da contestação de resultados eleitorais. Dá uma olhadinha, porque ele acha que não se pode questionar resultados eleitorais. E ela explica o porquê da lógica democrática. Veja lá como terminou, como foi exatamente essa conversa. A gente tem isso traduzido e também dublado.
O jornalista pergunta: você disse que Joe Biden está dividindo o país, mas você sente que Donald Trump está fazendo o mesmo quando diz falsamente que venceu a eleição, quando na verdade perdeu? A candidata Carrie Lake responde: questionar uma eleição em que obviamente houve problemas é dividir um país? Desde quando não podemos fazer perguntas sobre nossas eleições? Eu era jornalista depois das eleições de 2016 e me lembro de pessoas como você fazendo perguntas sobre os resultados de 2016. Ninguém tentou te calar. Ninguém tentou dizer a Hillary Clinton para se calar. Ninguém tentou dizer a Kamala Harris, quando ela questionou a legitimidade dessas urnas eletrônicas, para parar. Nós temos liberdade de expressão neste país, e você deveria agradecer por isso. Você é supostamente um jornalista, e deveria agradecer. Então, não vejo como fazer perguntas sobre uma eleição onde há muitos problemas seria dividir o país. Dividir um país é calar as pessoas, censurar pessoas, cancelar pessoas e tentar destruir suas vidas quando elas fazem perguntas. Da última vez que conferi, ainda tínhamos uma Constituição. E ela está por um fio graças ao trabalho feito por algumas pessoas dessa área. Mas vamos salvar a Constituição, vamos trazer de volta a liberdade de expressão. E talvez um dia você nos agradeça por isso.
Bom, o que disse aí a candidata ao governo do estado do Arizona, nos Estados Unidos, a Karen Lake, a esse jornalista que perguntou, pode ser aplicada a muitos colegas jornalistas aqui no Brasil que estão se fazendo de surdos e cegos diante das afrontas à Constituição e à liberdade de expressão nesse país. Agora são 4 horas e 20 minutos. Temos uma Constituição aqui também, estamos lutando por salvá-la, por não deixá-la ser afrontada diariamente por autoridades desse país. A Constituição vai resistir, sim, como o povo brasileiro resistiu. Até porque herdamos um estado de liberdade e democracia dos que nos antecederam neste país. Agora é a nossa vez. 4 horas e 20 minutos. Vamos falar um pouco de economia e aqui tem uma notícia bastante interessante. A revisão da queda do PIB brasileiro em 2020, você se lembra que tinha caído 3,9, foi um dos lugares em que menos caiu o PIB, diga-se de passagem. Mas foi revisado para uma queda menor ainda, 3,3. 2020 foi o ano da pandemia, o primeiro ano pesado da pandemia. Bom, isso coloca o Brasil em uma posição superior à média mundial no ano justamente inicial da pandemia de Covid-19. O país aparece agora na 21ª posição do ranking mundial. Camila Abdelmalak está conosco. Oi, Camila, bem-vinda.
Boa tarde, Piotr. Notícia positiva, certo?
Pois é, caiu bem menos do que se imaginava. E olha que o Brasil já tinha sido um dos países que tinha caído menos a economia.
Exatamente. Segundo o FMI, a média da queda das economias em 2020 foi de 3,5%. Então, o Brasil está abaixo dessa média. Quando a gente considera os países da OCDE, a queda foi ao redor de 4,3%. O Brasil também abaixo do ranking aí. 3,3%, menor inclusive que o tombo lá em 2015 em relação ao governo Dilma, recessão. Então, a recessão lá do governo Dilma passou a ser o pior tombo da economia brasileira novamente.
E no governo Dilma não teve pandemia. No governo Dilma só teve erro de política doméstica pelo ministro da Fazenda dela, a presidente da República. Ou seja, ali tinha erro nosso aqui, erro local. Não era um problema internacional que acometeu o mundo inteiro, né?
Exatamente. Isso mostra o quão alarmante que pode ser uma política econômica desastrosa, pior do que uma pandemia.
Aí o receio justamente de quem será a equipe econômica do governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos lá, temos o mercado financeiro, é isso? Ah, não, perdão, temos esse aqui exatamente o PIB, para a gente fazer uma comparação. Olha, 2015 e 2016, 3,5, 3,3, aqui governo Dilma, erros de política doméstica daquele governo do PT. Aí depois o Brasil começa a se recuperar, já com Michel Temer, 1,3, 1,8, 1,2, 2019, 2020 vem a pandemia, 3,3 de queda. E agora 2021 aí começou a crescer 4,6 e com crescimento previsto para esse ano também, né, Camila?
Exatamente, um crescimento previsto ao redor de 2,7%, segundo o boletim Focus.
Vamos lá, Demes, temos isso aqui. Esse é o boletim Focus agora de segunda-feira. Bom, para se ter uma ideia, há um mês era de 2,70, o PIB agora já está em 2,76. A inflação estava 5,61, agora subiu, oscilou um pouquinho para 5,63. Ou seja, as coisas estão bem controladas no Brasil, com crescimento muito positivo do PIB e inflação cada vez em queda.
Exatamente. Para falar agora da expectativa econômica para 2023, o mercado tem que aguardar qual que vai ser o endereçamento dos temas, inclusive PEC da transição, para ver qual que vai ser o plano do novo governo, Piotr.
Temos o mercado, Demetrios. Vamos lá para a gente ver o mercado agora. Hoje está caindo em Bovespa, Camila. 1,89 de queda, 115.925 pontos. O dólar também está subindo, já chegou a subir um pouquinho mais, agora 1,58. a 1,58% a 5,14%.
Exato. O Ibovespa fechou na sexta-feira no patamar de 118 mil pontos. Passada a euforia com a primeira semana do pós-eleição, agora os investidores estão apreensivos com as discussões da PEC da transição, como que vai ser endereçado os gastos públicos para 2023. Então, esse é o ponto de preocupação dos investidores nessa semana.
Está se falando em 200 bi, é isso? Uma PEC de 200 bi. Chamavam de kamikaze aquilo que o governo federal tentou esse ano, justamente para tentar diminuir, né, os problemas todos, e era de 41, um pouco acima disso, né?
Exato.
Bom, não era kamikaze, era uma PEC para realmente você minimizar os danos da guerra na Ucrânia, o problema do preço do petróleo, mercado internacional e tudo mais. Agora está se falando de 200 bi, qual é a razão para tudo isso, né? Camila, obrigado, viu?
Obrigada.
Vamos lá, agora são 4 horas e 24 minutos, temos o Viga, é isso? Tá, vamos lá. O técnico Tite anunciou nesta segunda-feira os jogadores convocados que vão à Copa no Catar defender a seleção brasileira. O Rodrigo Viga está conosco. Oi, Viga. Traga-nos detalhes aí. Boa tarde. Alguma surpresa na convocação, Viga?
Tudo bem, Piotr? Boa tarde para você, para o nosso ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan. Preâmbulo. Tem palmeirense e ex-palmeirense, tá, Piotr? Não sei por que eu estou falando isso, mas só estou avisando aí para amaciar o coração. Temos novidade, viu, Piotr? Daniel Alves, 39 anos de idade, indo para a sua quarta Copa do Mundo. Vamos dizer que foi uma surpresa, entre aspas. O zagueiro Bremer, que joga na Juventus da Itália, e o Gabriel Martinelli, que joga no Arsenal da Inglaterra, talvez sejam os três nomes aí que chamem mais atenção na lista do técnico Tite, que a gente vai trazer nesse momento aqui para o nosso ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan, do Prós e Contras. Vamos à lista. Goleiros, Alisson do Liverpool, Ederson do Manchester City, dois times da Inglaterra, e Everton do Palmeiras, viu, Pedro? Palmeiras, Everton, goleiro do Palmeiras. Laterais, Danilo e Alexandre da Juventus da Itália, Alex Telles do Sevilha e o veterano Dani Alves, 39 anos, indo para a quarta Copa do Mundo. Zagueiros, Thiago Silva do Chelsea, Marquinhos do PSG, Éder Militão do Real Madrid. E aí, outra novidade, o Bremer da Juventus da Itália, pouco conhecido por aqui, mas jogou no Torino, está na Juventus, é um jogador de muito potencial, segundo o Tite. Para o meio de campo, toda a turma que joga na Inglaterra, mais o Everton Ribeiro do Flamengo, Casemiro do Manchester United, Fred do Manchester United, Bruno Guimarães do Newcastle, Fabinho do Liverpool, Lucas Paquetá do West Ham e o Everton Ribeiro do Clube Regatas do Flamengo. Para o ataque, uma verdadeira cavalaria, 9 jogadores, Neymar do PSG, Vini Júnior do Real Madrid, Rafinha do Barcelona, Anthony do Manchester United, Richarlison do Tottenham, Gabriel Jesus do Arsenal, Rodrigo do Real Madrid. E também nós temos aí o Pedro do Clube de Regatas do Flamengo, além do Gabriel Martinelli do Arsenal. Lembrando, são 26 convocados, a Copa do Mundo começa já. Daqui a 2 semanas, o Brasil estreando contra a Sérvia no próximo dia 24. O grupo do Brasil, o G da Copa do Mundo, tem Sérvia, tem Camarões e também tem a dura seleção da Suíça, viu, Piotr?
E obrigado pela sua companhia, pela audiência. Agora você fica com o Direto de Brasília. Eu, Adalberto Piotto, te espero amanhã no Prós e Contras.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
Jovem Pan News.
De segunda a sexta, 3 em 1. A cobertura completa do cenário político brasileiro. Enquetes diárias, diferentes perspectivas e as mais relevantes discussões. 3 em 1, comandado por Paulo Matias.
É hora de debate, é hora de discussão por aqui.
3 em 1, de segunda a sexta, a partir das 5 da tarde, na Jovem Pan News.
Você sabe que time vai ganhar o Brasileirão? Sabe quem vai fazer mais pontos na NBA? Entende tudo de Fórmula 1? Então não perca tempo. Entre na vaidebob.com e comece a usar seu conhecimento esportivo para se divertir e ganhar dinheiro. São as melhores ODDs do mercado em plataforma segura e fácil de usar. Vaidebob.com, a melhor plataforma de apostas do mundo agora no Brasil.
Pare de perder vendas para os seus concorrentes. Você pode usar as técnicas da engenharia da persuasão para conduzir os seus clientes em cada etapa da negociação e ter como resultado final o aumento do lucro e domínio do mercado. Esse curso vai transformar as suas vendas, assim como vem transformando as dos nossos alunos. Acesse niucursos.com.br e inscreva-se no curso Engenharia da Persuasão, a linguagem silenciosa das vendas. Comigo, Ricardo Ventura.
A notícia de última hora.
24 horas.
News.
Jovem Pan News. O Zucco traz o melhor da cozinha italiana. Massas, carnes, risotos e outras opções compõem o menu da casa, que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho. Zucco, Rua Adoc Lobo, 1416.
Sociedade Digital.
Toda vez que a tecnologia entra, tem algumas coisas que acontecem recorrentemente. A primeira, ela não traz só coisas boas, ela traz coisas boas, ela traz coisas ruins sempre. Então, ela sempre tem os dois lados. E a outra coisa, ela nunca chega igual para todo mundo, né? Por isso que tem aquela frase, William Gibson, que o futuro já chegou, mas ele não está igualmente distribuído. E o que, que a gente percebe desde o início da história da humanidade, quem tem acesso à tecnologia sempre são os mais privilegiados. Então, se a gente não tomar cuidado, é isso mesmo que está acontecendo, que você mencionou, né? A gente tem, por um lado, uma aceleração, que é o que todo mundo fala, né? Ai, a pandemia digitalizou e deu uma aceleração. A aceleração não foi igual para todos, e nem foi igual em todas as áreas. A gente pode falar depois um pouquinho sobre a parte de segurança. E, nesse sentido, quando você tem essa aceleração e ela não é igual, ela pode criar o quê? Muito mais gaps, ou seja, muito mais distância entre as várias camadas sociais. E foi isso que aconteceu.
Sociedade Digital, todo domingo na Jovem Pan News.
Troca de poder no Executivo. Após férias, Lula assume os trabalhos com a equipe de transição. Destaque para o encaminhamento da PEC, que amplia o direito de gastos no orçamento. Tem ainda a agenda internacional do presidente eleito, que participará da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas no Egito, a COP27. Mais ministros. Novo governo pode ampliar em mais de 10 pastas o tamanho da esplanada dos ministérios. Já o presidente Bolsonaro deve assumir cargo de honra no PL, legenda que garantiu a maior bancada no Congresso e deve ser a base da oposição na nova legislatura. E ainda há manifestações, bloqueios e protestos pelo país após o resultado das eleições. Eu sou Catiúcia Sotomayor e sigo com você até às 5 da tarde com as principais notícias da capital federal ao vivo. A partir de agora, direto de Brasília.
Direto de Brasília.
Com o fim das eleições e após alguns dias de descanso, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva está de volta a São Paulo, onde se reúne com o vice-presidente eleito e coordenador de transição Geraldo Alckmin e também a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann. Ele também terá outros encontros com autoridades. Vamos saber os detalhes ao vivo agora com o repórter Bruno Pinheiro. Boa tarde, Bruno. A primeira medida de Lula ao assumir os trabalhos com a equipe de transição é o encaminhamento da PEC que amplia o direito de gastos no orçamento?
Exatamente, Kátia, você é uma ótima semana, quem nos acompanha é sempre uma alegria, uma honra, uma satisfação. Vamos lá entender então. Entre a oposição, aliados de Jair Bolsonaro, acreditam que Lula até conseguiu essa facilidade em se eleger, só que não vai ser fácil ele governar durante os próximos anos. Ele já começa com esse desafio, então, que é justamente o orçamentário, né? Que é uma discussão sobre aumentar esse orçamento para conseguir encaixar. Só que esse lençol está muito curto, na verdade. Quando estica de um lado, está faltando do outro, porque a ideia é aumentar esse auxílio, continuar já no ano que vem, esse auxílio de R$600. Segundo o que foi dito, esse orçamento só tem recurso para cerca de R$400. E não é o que a campanha, a equipe de Lula espera. Eles querem continuar com R$600 e, acima disso, ainda além disso, contemplar várias crianças. Aquela residência que tem uma criança com até 6 anos de idade, que seja repassado o valor de R$150 a mais. Então, existe uma discussão que é esse orçamento. Então, hoje, essa reunião já no estado de São Paulo, com a equipe de Alckmin, a deputada Gleisi Hoffmann, e amanhã aqui na capital federal, para tentar conversar com esse relator, conforme esse compromisso que já foi na semana anterior de Geraldo Alckmin, a aumentar, para furar esse orçamento e conseguir esticar, para conseguir atender, encaixar tudo que foi planejado, que foi divulgado durante a sua campanha, que se caso eleito, ele iria conseguir honrar esse compromisso. Então, a discussão é colocar em votação ou, se não, seria uma emenda, né? Para conseguir ficar por cerca de 90 dias, uma medida provisória, melhor dizendo, por cerca de 90 dias, conseguindo atender esse auxílio em R$600 e logo na sequência colocar em discussão lá no ano que vem novamente. Seria importante, com quem eu até conversei ainda hoje, com aliados do governo Lula, que seria muito importante conseguir aprovar já ainda esse ano, porque Lula chegaria com essa vitória já no Congresso Nacional, com esse orçamento acertado, conseguindo atender não só os seus eleitores, como também aos outros que já recebem esse auxílio de R$600, que foi uma verdadeira ginástica do atual governo Jair Bolsonaro no Congresso Nacional. Inclusive, ele usou muito durante a sua campanha numa tentativa à reeleição, que lá no antigo governo Lula, esse auxílio era de R$190. E aí agora, em 2022, chegou a R$600. Então, essa é a expectativa, diversas reuniões e que consigam aumentar esse orçamento do ano que vem, viu, Cátia?
Lembrando ainda sobre essa troca de comando, é a primeira vez que o TCU acompanha o processo de transição. Qual que será a atribuição do tribunal nessa fase?
Olha, Cátia, a ideia é ficar por cerca de 90 dias, até lá em janeiro, na verdade, para acompanhar de fato. Não existe uma resolução, uma lei, que é uma obrigatoriedade que exista esse acompanhamento, essa fiscalização. Segundo esses relatores, os ministros, a ideia é de fato para acompanhar essa época, esse momento após a eleição, que está tão difícil, um ambiente incerto de diversos conflitos. Na verdade, a ideia é o quê? De acalmar os ânimos e de acompanhar a saída de Jair Bolsonaro e a chegada do novo governo eleito, que seria Luiz Inácio Lula da Silva. Então, vai durar por 90 dias. A gente relembra que Geraldo Alckmin já reuniu com esses ministros também quando esteve aqui, o ministro da Casa Civil. A ideia é realmente fiscalizar de ambos os lados para que possa ter uma saída e uma chegada harmônica, e também o relator sobre as contas, tanto de Jair Bolsonaro quanto o relator das contas do governo Lula no ano que vem. Então, a expectativa é que essa equipe que vai acompanhar essa mudança vai ficar por 90 dias e, se for necessário, eles vão continuar acompanhando ainda no ano que vem. Então, isso tudo é uma certa estrutura que foi articulada para tentar assegurar que, de fato, Jair Bolsonaro vai colocar à disposição o governo, à disposição da equipe de Lula. Geraldo Alckmin, que é esse o coordenador, já foi chancelado no Diário Oficial da União, e essa fiscalização vai continuar ouvindo ambos os lados, viu, Cátia?
Muito obrigada, Bruno. A gente volta a te acionar daqui a pouquinho. E sobre esse assunto, essa transição, a gente vai conversar agora com o nosso comentarista José Maria Trindade. Boa tarde, Zé Maria. Essa PEC da transição pode trazer muito dinheiro acima do teto. Como que fica o orçamento do ano que vem com um ajuste desse tipo? A ideia é manter orçamento secreto e ampliar benefícios sociais? Como que isso impacta, por exemplo, a negociação? Não vai ser fácil, né?
Pois é, a ideia é furar o teto, né? Muito boa tarde, Catiúcia. Boa tarde a você que nos acompanha aqui nesta rodada importante de notícias do Planalto Central do país. Olha, Catiúcia, agora há pouco eu pude acompanhar aqui uma reunião de alguns parlamentares, inclusive do MDB, discutindo exatamente o que fazer com o orçamento. O presidente eleito, a equipe dele, né, foi informada de que medida provisória para autorizar gastos assim significa pedalada fiscal. Ou seja, a saída é mesmo autorizar, através de uma emenda à Constituição, né, que o presidente da República gaste acima do teto para exatamente o custeio da máquina. O pagamento de processos assim, de Bolsa Família, isso significa custeio, ou seja, é o peso da máquina e não é investimento, que é aquele gasto bom, né? O orçamento da União, Catiúcia, está sendo avaliado aqui detalhe a detalhe. E chegaram a pensar em fazer uma grande adequação de orçamento, né, já com as mudanças e tal, mas não. A ideia é manter este orçamento, aprovar até o dia 15 de dezembro, como manda a Constituição, ou deixar para o ano que vem o orçamento aberto, sem aprovação, exatamente para os acertos. O ex-presidente Lula vem amanhã aqui em Brasília, ele vai ao centro, né, da transição, que já está com a parte física montada, mas não tem agenda com o presidente Jair Bolsonaro. Isso é grave, porque em casos assim de transição, geralmente o novo governo demanda do atual governo, do atual presidente, ações, inclusive de decretos, de medidas provisórias, como por exemplo, uma reforma administrativa, né, Cátia? Então, assim, é preciso determinar exatamente como será essa transição. O presidente eleito está entregando a coordenação a Geraldo Alckmin, que conversa, por sua vez, com Ciro Nogueira, o ministro-chefe da Casa Civil. O governo do presidente Jair Bolsonaro está tão dividido ali que alguns estão chamando Ciro Nogueira e o ministro das Comunicações, Fábio Faria, de X9, ou seja, agente infiltrado ou informante, para se ter uma ideia. Alguns defendem que o presidente Jair Bolsonaro não ceda e que tranque o governo até o dia 31 de dezembro. E os dois dizem que não, que Inês é morta e que é preciso passar o governo adiante para evitar a descontinuidade. Então, ainda existe esse debate ali no coração do poder.
Muito obrigado, José Maria Trindade. Daqui a pouco a gente volta a conversar. E o Zé falou sobre os compromissos de Lula e ainda sobre a agenda, então, do presidente eleito. Ele também deve participar da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP27. Serão vários compromissos internacionais antes da posse, no ano que vem. Marília Sena conta pra gente.
O presidente eleito Lula começa a trabalhar no seu governo de transição nesta segunda-feira, depois do recesso que tirou com a sua esposa Janja da Silva na Bahia. Ele começou com reuniões nesta segunda com a sua equipe de transição e deve seguir para Brasília nesta terça-feira para se reunir com parlamentares e prefeitos na capital federal. A agenda de Lula até a posse está cheia. O presidente eleito deve viajar no próximo dia 14 para participar da COP27 e também tem outras viagens marcadas. Ele deve ir à Argentina, Estados Unidos, Europa e China, mas essas viagens ainda não têm datas definidas. Lula deve ir acompanhado da senadora Simone Tebet e Marina Silva à COP27, mas alguns integrantes da equipe de Lula já foram para o Egito. São eles o ambientalista e deputado federal Newton Tato, o senador Jean Paul Prates, que também estará presente com Lula junto à COP27. A intenção de Lula com essas viagens internacionais é aproveitar o interesse mundial na sua vitória. Nas palavras do presidente eleito, ele quer reinserir o Brasil no mundo. De Brasília, Marília Sena.
A Polícia Rodoviária Federal informou hoje que rodovias federais ainda têm bloqueios e interdições após o resultado das eleições presidenciais. Aqui em Brasília, manifestantes seguem em frente ao QG do Exército. A repórter Luciana Verdolin acompanha essa movimentação.
Olha, a movimentação ainda é grande no setor militar aqui em Brasília, onde manifestantes estão acampados desde o dia da eleição. Várias famílias, inclusive, permanecem no local, acampadas juntamente com caminhoneiros que chegaram na noite de domingo. Vale ressaltar que os caminhoneiros, por exemplo, estão proibidos de seguir para a área central da cidade. Por isso, ficaram no setor militar urbano, que fica a cerca de 10, 15 quilômetros da Esplanada dos Ministérios. Vale lembrar ainda que a Esplanada permanece fechada do trecho que vai do Congresso Nacional até a Praça dos Três Poderes, englobando aí Ministério das Relações Exteriores, Supremo Tribunal Federal, Palácio do Planalto e Ministério da Justiça. Essa interdição do trânsito é exatamente para evitar que os caminhões estacionem na Esplanada, como aconteceu no ano passado. Lá no setor militar urbano, várias pessoas dizem que não tem data para ir embora. E vários, inclusive, vieram de outros estados para demonstrar a insatisfação, a necessidade, segundo eles, de mudar o país diante aí do resultado do processo eleitoral brasileiro. A Polícia Rodoviária Federal, em último balanço divulgado, mostra que ainda existem problemas nas rodovias federais em pelo menos 5 estados. A Polícia Rodoviária Federal ainda registra interdições em Blumenau, Santa Catarina, Vilhena, Rondônia, Altamira, no Pará, há 2 pontos de interdições e bloqueios apenas em 2 estados brasileiros, Santa Catarina, Palhoça e no Mato Grosso, na cidade de Pontes e Lacerda. Vale lembrar que a Polícia Rodoviária Federal registrou problemas em quase todos os estados brasileiros na semana passada. Por isso, o balanço é positivo. A polícia também informa que a fiscalização continua e a expectativa é de dar divulgação de um balanço de multas. A diferença entre interdição e bloqueio é que a interdição não impede o trânsito, por exemplo, de veículos, de materiais e também de pessoas. Os bloqueios acabam tumultuando a situação nas cidades, por isso essa diferenciação. As multas aplicadas até o momento variam, de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, de 5 a 17 mil reais. Mas há uma determinação também do Supremo Tribunal Federal de multar caminhoneiros que insistirem no bloqueio. As multas podem chegar a 100 mil reais por hora. De Brasília, Luciana Verdolim.
O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, negou a concessão de habeas corpus para tirar o ex-deputado Roberto Jefferson da prisão. Bruno Pinheiro volta a conversar com a gente agora sobre esse assunto. Bruno, qual foi o motivo para o habeas corpus ter sido negado?
Olha, Cati, numa resposta do ministro Edson Fachin, ele respondeu que há um entendimento lá do STF de que não cabe uma solicitação de habeas corpus contra uma decisão de ministros do STF ou por uma de suas turmas, que seja em recurso ou em ação originária de sua competência. A gente relembra que Roberto Jefferson foi alvo de uma operação da Polícia Federal no último dia 27 do mês de outubro, no Rio de Janeiro, em sua residência. Ele foi inclusive alertado que seria alvo de uma operação após divulgar diversos vídeos ameaçando e com diversas falas contra ministros do STF. Aí, rapidamente, esse vídeo chegou ao ministro Alexandre de Moraes. Houve uma decisão de uma operação. Ele estava em sua residência e chegou quando os agentes da Polícia Federal chegaram na residência de Roberto Jefferson. Eles foram recebidos com disparos de arma de fogo. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, na casa de Roberto Jefferson havia um certo arsenal, ou seja, um estoque de armas de fogo. Ele era um atirador com experiência. Roberto Jefferson não foi liberado ainda numa audiência de custódia, segue no Rio de Janeiro. Agora, uma tentativa de uma liberação que o ministro Edson Fachin entendeu que não seja autorizado, que não tem como liberar, atender o advogado de Roberto Jefferson, porque não se cabe um recurso quando é uma decisão de ministros do STF. A gente continua acompanhando, a gente lembra que isso foi logo ali chegando, já no segundo turno, teve uma grande repercussão, até mesmo na campanha do atual presidente Jair Messias Bolsonaro, uma tentativa de afastar a imagem de Roberto Jefferson, que ainda não foi liberado e segue no estado do Rio de Janeiro, viu, Cátia?
Muito obrigada, Bruno. A gente volta a conversar daqui a pouco. E se depender das discussões e entrevistas dadas durante a campanha eleitoral, Luiz Inácio Lula da Silva pode ampliar em mais de 10 pastas o tamanho da esplanada dos ministérios. Marília Sena.
Promessa de campanha do presidente eleito Lula, a esplanada pode ganhar novos ministérios para o seu terceiro mandato. Alguns são inéditos, como o Ministério dos Povos Originários, da Igualdade Social e das Pequenas e Médias Empresas. Outros ministérios podem ser desmembrados, como o Ministério da Economia, por exemplo. Lula vai na contramão dos seus antecessores, Michel Temer e Jair Bolsonaro, que reduziram o número de ministérios na esplanada. Atualmente são 23 pastas, mas com o novo governo esse número pode chegar a 33. Oficialmente, o governo de transição começa nesta segunda-feira sob a coordenação do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, e a equipe de Lula deve bater o martelo sobre a criação dessas novas pastas nos próximos dias. De Brasília, Marília Sena.
Sobre este assunto, a gente vai conversar agora com o nosso comentarista José Maria Trindade, que traz sempre informação de bastidor. Zé, embora haja especulações, nenhum nome foi oficialmente anunciado para qualquer pasta. Porém, a criação de alguns ministérios já foi cravada pelo petista, né?
Exatamente. Olha isso aí, Catiúcia. Já estão chamando aqui de efeito sanfona da esplanada dos ministérios. Quando Lula deixou o governo para a ex-presidente Dilma, tinha 37. A Dilma levou para 39 ministérios. Chegou Michel Temer, que caiu para 29 ministérios. E aí, o presidente Jair Bolsonaro reduziu para 22. Aumentou um com a criação do Ministério do Trabalho, né? Então, hoje são 23. Pelo menos 10. Mas a ideia é que sejam mais de 10 ministérios. E isso será o grande debate inicial do governo, a verdadeira reforma administrativa, né? E é isso que acabou impactando o debate aqui sobre o orçamento. O orçamento atual está elaborado para 23 ministérios. Se Lula criar mais 10, o orçamento não vale, porque não há dinheiro para esses novos ministérios no ano que vem. Só se pode gastar dinheiro público onde há indicação orçamentária, né? E aí, agora há pouco, nesse debate sobre orçamento, entenderam o seguinte: o orçamento para habitação acompanha o ministério para onde o setor for levado, né, nessa reforma administrativa. E isso vai deixar o orçamento do jeito que está. Não dá para recriar um orçamento tão rapidamente assim para aumentar o número de pastas que estão aqui na esplanada dos ministérios. Isso é um cabidão de emprego, viu, Catiúcia? Mais ministério é mais político ganhando espaço na esplanada dos ministérios e, por sua vez, os políticos indicam os seus aliados, ou seja, a sua base eleitoral. E a ideia nesta reforma administrativa é que haja também um superministério. Será um ministério político com base no Palácio do Planalto que vai comandar todos os outros ministérios. Ou seja, a sanfona está se esticando de novo nesse efeito aqui da Praça dos Três Poderes.
Muito obrigada, José Maria Trindade, que volta a conversar com a gente mais uma vez daqui a pouquinho. E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu 48 horas para a Polícia Federal ouvir o economista Marco Sintra sobre um questionamento a respeito da apuração das eleições de 2022. Bruno Pinheiro com a gente mais uma vez. Bruno, por que que o vice de Soraya Tronic teve o Twitter bloqueado? Conta pra gente.
Isso aconteceu logo na sequência, Kátia. Não foi nenhuma informação, uma notícia falsa que ele estava compartilhando. Foi um questionamento aos ministros da Justiça Eleitoral, sendo mais direto ao ministro Alexandre de Moraes. Exemplo, ele fez um comentário que em algumas regiões, algumas cidades, zonas eleitorais, não receberam um voto sequer de Jair Bolsonaro. Chegou a defender o voto auditável, enfim, para tentar dar uma visibilidade, levantando uma suspeita sobre o sistema eleitoral, que foi uma ampla discussão nos últimos dias após e antes das eleições. E aí, rapidamente, veio uma decisão do ministro Alexandre de Moraes e enviou que fosse suspensa, retirada do ar, essa conta do economista, e logo na sequência também que os agentes da Polícia Federal enviassem uma notificação ao economista e que ele fosse ouvido em 48 horas. Essa conta já foi suspensa, tirada do ar, e sobre uma multa no valor de R$100 mil, se isso não acontecesse, R$100 mil ao dia. Então, rapidamente, essa conta já ficou suspensa, só que essa informação acabou sendo compartilhada. Agora a gente espera, de fato, essas 48 horas, quando de fato ele será já notificado e será ouvido esse esclarecimento, qual era o entendimento, a ideia de realizar esse questionamento nas redes sociais. A gente lembra que não foi só o economista que acabou sendo alvo com a conta sendo suspensa. Outros nomes ontem, no final de semana, tiveram suas contas retiradas do ar, e isso é um assunto que vem dividindo opiniões aqui na capital federal em relação que não houve nenhuma resposta do ministro Alexandre de Moraes em relação às urnas e sobre as eleições do último final de semana que elegeu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Muito obrigada pelas informações, Bruno Pinheiro. E o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, vai conceder uma entrevista coletiva amanhã à tarde, no prédio onde fica a sede do partido aqui em Brasília. A expectativa é de que ele anuncie a nomeação do presidente Jair Bolsonaro para um cargo de honra no Partido Liberal, sigla que elegeu a maior bancada na Câmara para a nova legislatura. Não tem a reportagem da Marília Sena sobre esse assunto, daqui a pouco a gente tenta trazer isso, mas quem vai analisar esse assunto, mais uma vez, é o nosso comentarista José Maria Trindade. Zé, o PL será indiscutivelmente ainda mais forte no Congresso no ano que vem. São 99 parlamentares eleitos para a Câmara, 14 para o Senado. e é o partido do presidente Bolsonaro, que deve então ser o presidente de honra da sigla, de acordo com a nomeação que deve acontecer amanhã. Ou seja, é óbvia oposição ao novo governo, mas política sempre pode surpreender, né? Há chance de o PL integrar a base do PT ou não há negociações nesse sentido? E o papel do presidente Bolsonaro nesse processo? Explica pra gente o que você conseguiu apurar por aí.
Pois é, olha, não há chances do PL integrar a base de apoio do ex-presidente Lula, né? O PL e o presidente Jair Bolsonaro foram eleitos nesta eleição para a oposição. Esta é uma praxe na política. Catiúcia, eu conversei com integrantes do PL e que confessaram, há pressões dos dois lados. Existem alguns integrantes do PL que querem ir para o governo, é verdade, mas uma minoria. Eles calculam lá 3 ou 4 deputados que estão querendo. Um grupo do PL mais ligado ao ex-presidente Lula, isso aí, que participou do governo anterior, né? Isso aí eles devem sair do partido. Né? Mas são minoria, 3 ou 4, repito. Agora, um grupo forte foi a Valdemar Costa Neto e disse o seguinte: não é possível que as notícias que estão aparecendo aí de que o PL vai para o governo. Valdemar disse: jamais, jamais isso vai acontecer. No pronunciamento, segundo me disseram, Valdemar vai traçar o quadro do PL. Será a base da oposição. Deve ocupar os espaços aqui no Congresso que conquistou por direito, por voto, nas urnas, né? Ou seja, disputar a presidência do Senado Federal, né? E fazer composições na Câmara dos Deputados e assim por diante. Não há a possibilidade de acordo para o PL ir para a base de apoio. O presidente do partido, Valdemar, nesta eleição, vai dizer que o grande líder será o presidente Jair Bolsonaro. Vai ganhar um cargo na Executiva Nacional, ou seja, ele passa a integrar os quadros do PL e será a base de toda a articulação. E já começa essa articulação forte daqui a 2 anos para prefeito. A campanha para prefeitos e vereadores, fazer um grande número de prefeitos e vereadores. E depois, 2026, o PL conta com a possibilidade de Jair Messias Bolsonaro continuar na oposição ao governo Lula e se candidatar em 2026. Esta é a estratégia. Portanto, a coletiva de amanhã foi um pedido de um grupo do próprio PL para deixar bem claro de que não haverá esse acordo. E agora o assunto de bastidores. Um grupo do PL quer mudar o estatuto do partido. Isso aí é meio ousado, difícil. Mas quer mudar o estatuto do partido para definir que o PL será o muro dos conservadores no Brasil.
Muito obrigada pelas informações, José Maria Trindade. Agora... muito obrigada pela sua companhia. Estamos de volta amanhã, direto de Brasília. A gente se vê.
Jovem Pan News.
Copa do Mundo do Qatar 2022. Oferecimento Loja 100. Prepare-se para vencer com as Lojas 100. Vai lá, Brasil! Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Vai de bob.com. Tectoy agora também é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio. Consórcio Mage, Volkswagen Caminhões e Ônibus, seu caminhão Volkswagen em até 10 anos sem juros. Cimento CSN, mais do que forte, é fortaço. E Uniaselv, EAD semipresencial com encontros semanais virtuais ou no polo.
Na Copa do Mundo, a Alemanha já conhece seus adversários na fase de grupo: Espanha, Japão e Costa Rica. Os alemães querem reverter o que aconteceu em 2018, quando foram eliminados na última colocação da primeira fase na Copa do Mundo, num grupo com Suécia, México e Coreia do Sul. Dessa vez, os alemães querem fazer jus à expectativa de ao menos uma semifinal para a Die Mannschaft. Os espanhóis são vistos como os adversários mais complicados. E fazendo arroz com feijão, ou melhor, o chucrute com cerveja, a Alemanha deve garantir a classificação para o mata-mata. Será que veremos mais gols da Alemanha ou mais um vexame da seleção tetracampeã do mundo, que está buscando o Penta no Catar?
Começou, tá valendo. Black 100, a maior promoção do ano já começou nas Lojas 100. É a sua chance. As Lojas 100 já derrubaram os preços para você comprar mais fácil ainda e ser feliz agora. Porque a Black 100 já está acontecendo em todas as Lojas 100.
com ofertas espetaculares, preços e planos impressionantes. A Black 100 já começou. Não deixe para a última hora. Black 100. Aproveite agora nas lojas 100.
A informação na velocidade que você precisa. Jovem Pan News.
Você sabe que time vai ganhar o Brasileirão? Sabe quem vai fazer mais pontos na NBA? Entende tudo de Fórmula 1? Então não perca tempo. Entre na vaidebob.com e comece a usar seu conhecimento esportivo para se divertir e ganhar dinheiro. São as melhores ODDs do mercado em plataforma segura e fácil de usar. Vaidebob.com, a melhor plataforma de apostas do mundo agora no Brasil.
Você já sabe como assistir a Jovem Pan News direto na sua TV? É muito fácil. Se você tiver TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. Acompanhe também nas parabólicas. Agora, se você quiser assistir no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News.